Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa tarde, uma boa noite, né? E que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Há um único que é digno de receber. Por quê? Por que que ele é digno? Em Carlos? Por que que ele é digno de receber a honra, o louvor, a glória? Por que que ele é digno, Iraci? Hã? Porque ele é o seu Senhor. Por que que ele é digno, Humbertinho? Por que que ele é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração? Como? Não, tá. E o Erickson, a mesma pergunta. Por que que ele é digno? De receber o nosso louvor, a nossa adoração, nosso amor, né? Por que que ele é digno? Ele é digno de receber. Nossa amizade. Por que, Sandra? Por que que ele é digno? Hã? Porque ele é Deus. Rodrigo? A única pessoa que realmente interessou por nós, quando você está cantando, você está louvando, você está pensando numa pessoa, você está com a imagem dele na sua mente, agradecendo, louvando. Isso é que é louvor. Então, se alguém fez alguma coisa por você, alguém fez alguma coisa por você, aquela pessoa é digna de um reconhecimento seu, né? Então, às vezes uma matrícula na escola, uma carona que a pessoa deu, um favor que a pessoa faz, é digna, aquela pessoa é digna de receber de nós um muito obrigado, né? Às vezes até um doce que a gente manda para a pessoa. Porque a pessoa fez por merecer, a pessoa fez por merecer aquele reconhecimento, né? Então, quando nós louvarmos a Deus aqui, orarmos a Deus aqui, é assim, por isso que, às vezes, o louvor, ele não sai exatamente como deveria sair. Porque a gente não tem, assim, em mente, por que Jesus é digno? Tem outra pessoa que é digna? Tem outra pessoa na sua vida que poderia merecer? Tem outra? Existe outra? Né? Mas que tenha feito por você mais do que ele? Tem? Você conhece alguém? Então, por isso é que ele é digno. Ninguém é mais importante para nós do que ele. Quantas vezes você pede e ele te ajuda? E você não leva doce para ele? Você não leva... Você não tem como retribuir ele, não tem como retribuir o favor que ele presta a nós, não tem como retribuir. A gente, que às vezes não imagina, mas quantas vezes você foi abençoada ou foi abençoado por Deus? Quantos momentos de angústia, de tristeza, né? Quantas vezes ele nos ajudou? Então, eu deixo é que eu quero que você entenda perfeitamente. Para que na hora do louvor, você não fique apenas, vamos dizer assim, como uma vitrola ali, um negócio que não tem vida, né? Uma radiola, um trem assim, que não tem coração, que não tem coração. Porque o louvor a Deus, o que Ele quer não é um doce de leite, não é R$100 na conta, não é. O que Ele quer de nós? É isso. É que nós reconheçamos a pessoa dEle. Então, por isso é que Ele não foi... Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então, para ele, isso foi uma tristeza. Ele não estava cobrando nada, ele não estava pedindo nada. Ele só queria ser recebido. Ele queria ser recebido. E não é diferente aqui agora, não é diferente. Nós reunimos aqui para receber. Para recebê-lo. E Ele está presente, e Ele está presente. Às vezes você está adorando um Deus lá no cucuíto das palomas. Às vezes você está adorando um Deus que não existe. Você está louvando um Deus que não existe. E deixando de louvar e de adorar aquele que está aí ao seu lado, no seu coração. Aquele que realmente é digno, é digno. O senhor é digno. Aí você começa a lembrar, segunda-feira, terça-feira, de madrugada, quantas vezes o senhor me socorre por dia, quantas vezes o senhor me salva por dia. Quantas vezes, quantas coisas o Senhor tem feito por mim? Quantas coisas? Aí o Senhor me ajudou naquilo e outro. O Senhor foi presente comigo ali, o Senhor foi assim, assim, assim. Aí você começa a fazer uma retrospectiva. E você vai entender que realmente Ele é digno. Né? Não é isso? Você pensar assim, só a festa do seu casamento, a grandeza de tudo, e não ter acontecido nenhum problema. De todo mundo ter ficado satisfeito, todo mundo ter ficado feliz e tal. A gente é porque não imagina o quanto Deus nos livra. Sabe por quê? Porque o inimigo odeia a gente. O inimigo nos odeia. E ele poderia criar 1000 obstáculos para nós. Quem que nos protege? Ele, Jesus. Por isso é que Ele é digno. Senhor, Tu és digno, realmente, do meu louvor. Eu não posso louvar o Senhor aqui de uma forma relaxada, forçada, obrigada, ou então ficar aqui simplesmente cantando. Eu quero realmente fazer esse reconhecimento aqui perante a igreja, perante os meus irmãos, perante os anjos que eu sei que estão aqui, até mesmo os olhos dos meus inimigos, eu quero dizer, Jesus, que eu te amo e que o Senhor é digno. Eu quero te conhecer mais. Eu quero me aproximar cada vez mais de ti. Cada dia, Senhor, eu gosto mais do Senhor. Cada dia eu te admiro mais. Amém, gente? Então, esse é um louvor consciente, é uma coisa que você está fazendo de coração, concorda? Se você puder fazer muito, 100%, eu gostaria de dar o maior louvor do mundo, mas eu, por causa do meu entendimento, da minha pouca fé e etc., eu louvo o Senhor muito pouco, mas o Senhor é digno de um louvor melhor. Se eu tivesse uma voz maravilhosa, eu cantaria ao Senhor. Né? Se eu tivesse uma dicção poderosa, meu Deus, eu falaria. se eu pudesse, né, diante dos reis da terra, eu diria o que eu sinto pelo Senhor. Esse é o meu louvor, Jesus. Amém, gente? Você acha que nós não traríamos uma presença de Deus? Diferente? Hã? É, nós traríamos uma presença de Deus diferente. O único que é digno. Até o instrumento, às vezes o instrumento, você toca o instrumento, mas o que louva é o seu coração, é a sua alma. Você toca o instrumento ali, ó. Eu, sinceramente, eu gostaria de tocar um instrumento, pelo menos um. Tem hora que eu fico, sinto falta. Eu sinto falta, você também toca, não é? Mas não, você já começou a tocar violão. Eu lembro você tocar violão. Então, vocês concordam? Davi, com aquele instrumento que ele tocava, ah, aquilo ali eu vou te contar. Ele, porque o instrumento, a música, ajuda. Ajuda. Amém? Entenderam o que é louvar a Deus? Entenderam por que, que Ele é digno? Porque Ele faz para você. Porque Ele morreu por você. É uma pessoa que lutou, deu a vida pelo povo, para que existisse o povo de Deus. Foi Ele. Ele se sacrificou para que existisse o povo de Deus. Para que não fosse definitivamente eliminada a humanidade. Ele deu a vida por nós. E todos os dias Ele mostra para a gente o quanto Ele nos ama. Não leva em conta a nossa iniquidade, não leva em conta a nossa ignorância, não leva em conta a nossa falta de entendimento. Ele não leva em conta a nossa ingratidão. Se Ele fosse levar em conta, Ele nos perderia todos. Mas Ele não leva em conta. E aí a gente realmente, ali, quando o profeta fala, né? É, meu Deus, eu sou de lábios impuros, de coração duro, né? Eu não sei o que, que o Senhor pode fazer por mim. Né? Mas quis o Senhor amar a gente assim como nós somos. Então, permita que eu apenas louve o Senhor e reconheça o quanto o Senhor é bom. Amém? É assim. Senão você vai ficar louvando um Deus que não existe. Você vai sendo grato a um Deus desconhecido e deixando de prestar homenagem ao Deus conhecido, ao Deus que um dia se revelou amigo nosso, nosso Salvador, nosso Senhor, né? É assim. Vocês concordam que Ele é digno? E o tanto que nós poderíamos exportar, porque agradar a Ele é agradar a igreja. Lutar por Ele é lutar pela igreja. O coração dEle é a igreja. O amor dEle é esse povo. Ele não pode mexer com esse povo. Sabe? O amor dEle é o povo. O coração dEle, se você fizer alguma coisa pelo seu irmão, você faz para ele. Interessante, né? O quanto Ele ama o povo. O quanto Ele gosta da igreja, né? Vamos cantar mais um pouquinho ao Senhor, digno, né? Aquilo que nós estávamos cantando aqui, ao único. Aí você vai, fecha os olhos e lembra quantas coisas Deus te livrou. Quantas vezes você precisou de Deus e foi ouvido? Hoje mesmo, né? Amém, Jesus. Vamos fazer um 5 minutos, um louvor sincero, né? Um louvor assim, aquilo que você puder fazer. Ninguém vai te cobrar mais do que você não é capaz de fazer. Se você não for capaz de ficar em pé, fique sentado. Se você não for capaz de ficar sentado, deita, ajoelha, do jeito que você achar melhor. Amém? Então vamos. Cantando 5 minutos. Vou marcar aqui no relógio, ó. 5 minutos. Amém, Jesus. Aí você fecha os seus olhos, esquece que você está, alguém está te vendo, esquece que alguém está perto de você. E lembra apenas dele. E ele não está longe. Não cai um fio de cabelo sem que ele saiba. Você pode dizer, Senhor, então o Senhor está me vendo. O Senhor está me vendo. Que coisa boa saber que o Senhor está me vendo. Meu Deus, eu estou passando por uns problemas, por umas lutas, por umas tribulações. Quando eu estiver ali, no meu leito de dor, quando eu estiver ali no meu quarto de oração, lembra de mim, Senhor. Lembra que eu estive louvando, Senhor. Quando o Senhor ouvir a minha voz cansada, lembra, Jesus, que foi eu, aquele que te louvou, que espera entender melhor, te conhecer melhor, Pai, para dar ao Senhor aquilo que o Senhor é digno, realmente. Tu és o Rei eterno, imortal, e que apesar da tua grandeza, da tua majestade, o Senhor lembra de mim também. O Senhor me conhece também, Senhor. Por isso, meu Deus, eu não sou digno de te adorar, de te louvar. Mas faço isso na presença dos meus irmãos. Faço isso, Pai, na presença dos anjos, que eu sei que nos ouve, que nos vê. E quero, Pai, que realmente isso seja sincero, que proceda do meu coração. Aceita a minha oração. Não quero te adorar apenas com os olhos. Não quero, oh Deus, te louvar apenas com o meu pensamento. Mas quero que as palavras da minha boca sejam gratas a ti, Jesus. Proceda realmente de um lugar onde nasce uma vontade enorme de te servir, de te amar, Jesus. Pai, que nós possamos nos unir numa só fé, nós possamos, Senhor Deus, fortalecer cada vez mais a tua igreja, para que saia daqui, meu Deus, um louvor que possa chegar ao Senhor, Jesus, como um cheiro suave, possa chegar ao Senhor, ó Deus, procedente de alguém na terra, Senhor, que lembrou do Senhor, da obra que o Senhor fez por nós, do sangue que o Senhor derramou por nós, do sacrifício que fizeste por mim, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Oh, amém, Jesus. Amém, meu Deus. Aleluia, Jesus. Amém. A ti, ó Rei Jesus,
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés.
Lembra dele, daquele homem,
todo nosso
daquele homem que tinha todo o direito de viver. Todo o direito de ser,
digno de receber,
mas que renunciou a tudo
a honra
por nossa causa,
e a glória, a força e o poder,
para que o homem hoje pudesse louvar a Deus, ao Rei eterno,
imortal,
que revelou ao mundo
mais real,
o Deus vivo.
Ministramos o louvor.
Coroamos
a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus.
Amém, de todo o coração.
Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos, coroamos a ti, ó meu Deus,
Deus precioso.
Jesus,
adoramos, que eu possa retribuir, meu Pai,
adoramos o teu nome,
tudo que o Senhor faz,
aos teus pés,
tudo que o Senhor faz por mim,
consagramos todo o nosso ser a ti.
Coroamos a ti,
coroamos a ti, ó Rei Jesus.
Jesus,
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti.
Consagramos
todo o nosso
consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti.
Consagramos todo nosso ser a Ti.
Amém. Podemos tentar?
Amém.
Amém. A dificuldade que a gente tem para louvar a Deus é normal, é normal. Agora ela pode ser vencida. Qual a dificuldade? É o que faz separação entre nós e Deus, que é a carne. A carne. Não é fácil hoje, nos dias de hoje, louvar a Deus, não. Amém? Hoje nós estamos... pecado, a carne, é muito forte nos dias de hoje. Nós estamos presos a muita coisa. Então, não é fácil. E a gente sabe disso, que não é fácil. Não é fácil. Mas nós podemos vencer isso. Nós podemos lutar mais e vencer. Agora, eu entendo perfeitamente e sei que você, a dificuldade que você sente. Que é a mesma que nós todos sentimos. A carne hoje é forte. Certo? E o que faz separação entre nós e Deus é a carne. O véu ainda está aí fazendo separação entre nós e Deus. São os cuidados do mundo. O nosso coração hoje, a nossa alma, ela não está em condições de louvar a Deus. Vocês concordam ou não? Ela tá machucada, ela está afligida por tantas coisas. Nós estamos presos a muita coisa no mundo. Então, tirar um louvor perfeito, com certeza, é difícil. Exatamente por isso. Você não está preparado. Você, né, todos nós não estamos preparados para louvar a Deus. Nossa cabeça, nossa preocupação, aflição, angústia do tempo presente faz separação, nos coloca assim distante de Deus. Mas nós podemos vencer isso. Né? Eu tenho chamado a atenção dos meninos que vai louvor aqui para poder conversar com a igreja, trazer a igreja. Quem tem que louvar a Deus é a igreja, não é esse grupo. Aqui, apenas o instrumento é tocado, mas a igreja, toda a igreja, como eu falei aqui, ó, se você realmente reconhece que Deus é importante para você, você vai louvar. Se você reconhece que Ele te salva, que faz muita coisa por você, você vai louvar a Deus, tenho certeza disso. Você vai pedir perdão, você vai, Senhor, perdoa, meu Deus, me perdoa, porque eu fico até assim com vergonha, né? Por tantas coisas que eu me lembro do Senhor ter feito por mim e eu não reconheço, eu não sei reconhecer, mas me perdoa. Perdoa, tem misericórdia de mim. E pronto. E Deus ama. Deus ama, tem prazer naquele que chega a Ele com um pouquinho de humildade, um pouquinho de reconhecimento. E Deus louvará também a nossa atitude. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus realmente abençoe vocês. Eu tenho certeza que a menina dos olhos de Deus é a igreja. É o povo. Querer um povo. A coisa mais boa, eu fico imaginando, um povo. Assim, que reconhece o favor de Deus, né? Que louva a Deus, que é feliz com Deus. Bem? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em... Vamos ver aqui, só um minutinho. Lucas 22. Mateus 24, Mateus 24, versículo 45, Mateus 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa? Lê para mim, Adriano.
Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu templo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
Amém. Repete, por favor.
Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu templo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim.
Amém. Então, esse dia Deus tem falado conosco, tem nos chamado a atenção muito a respeito da casa de Deus, do povo de Deus, da igreja, da nação, do monte Sião, tudo isso, a Jerusalém celestial, tal. Esses são nomes dados ao povo. Então, a preocupação de Deus é o povo. Ele morreu pelo povo. Certo? Então, a obra de Deus é a igreja. Ele está edificando a igreja. Aí Deus nos colocou, como servos. Para fazer o quê? Para destruir a igreja? ou para edificar a igreja? Para salvar ou para condenar? O que vocês acham? Para destruir ou edificar? Nós trabalhamos para Ele, nós servimos a Ele. Nós somos os... Vamos dizer assim, Ele é o arquiteto, Ele é o que pega na massa, e nós somos os serventes, os trabalhadores, os servos. A obra de Deus é a igreja. A obra de Deus é o povo. Foi assim, vai ser assim até o fim. No fim, vai sobrar a obra de Deus. Porque assim, ó, presta atenção. Quem construiu com palha vai queimar. Quem construiu com madeira vai queimar. Mas a obra de Deus, ela vai permanecer. Por quê? Foi o único que realmente usou o melhor material que poderia usar, que foi o amor. Ele deu a vida. Ele pagou um preço. Ele falou, não, agora eu quero ver. Olha, o diabo está também edificando a sua obra. Existem muitas obras sendo feitas. Qual a obra que vai permanecer? A obra de Deus. O que é a obra de Deus? A igreja. Então, quando a gente quiser falar, quando a gente fala assim, nossa, eu preciso ajudar, né, fazer a obra de Deus, eu preciso trabalhar na obra de Deus. Aí, a obra de Deus não é a parede, a construção. A obra de Deus é a igreja. É o povo. É uma obra difícil. É uma coisa difícil. Se fosse fácil, qualquer pessoa poderia ter feito esse trabalho. Não é fácil. Então, Deus está chamando a nossa atenção hoje, nesses dias de hoje. Por quê? Interessante. Se eu não lutar pela obra de Deus, eu acabo sendo sacrificado, eu acabo me sacrificando também. Porque se eu destruo aquilo que eu faço parte, se eu destruir aquilo que eu faço parte, olha para você ver como o diabo, ele é inteligente. Ele ajuda, ele faz você destruir aquilo que você faz parte. Ele faz você lutar contra aquilo que é a sua salvação. Qual é a nossa salvação? É a igreja. É a igreja. A arca é a igreja. A arca de Noé, lá, a arca simboliza a igreja. Então, nós estamos construindo a arca. Porque é o nosso refúgio, o seu refúgio, é a igreja. O lugar onde você se esconde. Amém? Que tem muita confusão, pensei, por exemplo, os templos. Hoje o povo, às vezes tem as catástrofes, as coisas. Normalmente o povo refugiado nas igrejas, nos templos. Né? Como se fosse a salvação. Mas Deus ali, o natural. Mas nós temos que entender o espiritual. O seu refúgio é a igreja. É o povo que às vezes a gente mesmo está destruindo. Nós estamos destruindo aquilo que é a nossa salvação. Olha como o diabo é terrível. Amém? E ele tem alcançado sucesso. Porque com a nossa falta de entendimento, a nossa falta de compreensão, a gente acaba só de eu me recuar e falar assim, ó, eu não vou fazer nada, vou cruzar os braços porque não é problema meu. E aí, eu até, em vez de ajudar, eu começo a destruir, né? Porque como que eu destruo? Falando mal, entendeu? Criticando, não participando ativamente da obra. Não participando ativamente da obra. Então, a obra de Deus é a igreja. A preocupação de Deus é a igreja. Não tem sentido. Se não existir a igreja, não existir o povo de Deus, o que, que vai interessar para ele nesse mundo? A CELG? O que, que vai interessar para Deus nesse mundo? O estado de Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul? A França? O Estado Islâmico? Os muçulmanos? Não sei. Não vejo. Ele não morreu por nada disso. Não era essa a sua vontade. A vontade de Deus sempre foi. Aí nós pegamos lá Romanos, aliás, Gênesis 12, capítulo 1, Deus falou, pegou Abraão, eu vou fazer uma nação, eu vou construir uma nação. Eu preciso de você, Abraão, ó. Eu quero, eu vou. E você acha que Deus vai ter essa nação? Vai, ó, gente. Agindo eu, quem impedirá? Eu vou executar a minha vontade. Deus falou isso, ele vai ter o seu povo, ele vai ter o seu povo. Então, cabe a você, inteligente como você é, querer fazer parte do povo. Fala, Senhor, eu, como é que eu faço para fazer parte desse povo? Pergunta para ele, ora, ele é vivo, ele está aí presente. Quem é que está edificando a igreja? Quem? Ele. Por que que não pergunta para ele? Se você tem consciência, fala, Senhor, eu quero fazer parte desse povo. Eu entendi, Senhor, que se eu ficar fora, eu não vou conseguir a minha salvação. Eu não posso ficar fora. Se o povo é rebelde, se o povo é ingrato, se o povo tem uma série de problemas, de defeitos, eu vou arrumar, eu vou desprezar esse povo por causa dos seus problemas? Por causa dos seus defeitos? Não. Aí é que eu vou ajudar a Deus mesmo. Aí é que eu vou dizer, Senhor, né? O Senhor sabia que o povo era desse jeito e morreu por ele. Agora eu não vou ajudar? O que o Senhor pede de mim é muito pouco. Eu vou ajudar, sim. Eu vou fazer tudo para ajudar o Senhor. Então, irmãos, ó, vocês que estão aqui, pelo menos vocês que estão aqui, porque domingo à noite é mais difícil. É, mas ponha isso na sua cabeça. A sua salvação será se você fizer parte do povo de Deus. Se ele não está aqui, se o povo de Deus não está aqui, vá atrás do povo de Deus. Se o povo de Deus está lá na China, você tem que procurar, de alguma forma, fazer parte dele. Se for o Estado Islâmico, manda cartinha para ele lá. Dando seu endereço, tudo, e dizendo que você quer fazer parte daquele povo, daquela nação, daquele Estado. Porque você tem que fazer parte do povo de Deus. E só existe... Nós não podemos ficar esperando, não pode ficar bobeando, que a hora está chegando, o tempo está aproximando, e etc. E a gente está descuidado, e etc. E de repente, passa o tempo e você não encontrou mais forte. Pronto, você não encontrou. Amém? Aí nós vimos aquele dia lá, no Jeremias 50, nós vimos lá aquela, quando a gente lembra, nós lemos lá, os povos sairão correndo, procurando. Pega lá para você ver Jeremias 50. O povo vai sair correndo, chorando, procurando pelo povo de Deus. Cadê o povo de Deus? Onde é que fica o povo de Deus? Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Onde é que está o povo de Deus? Meu Deus. Porque é lá o refúgio. É lá onde Deus colocou a proteção. É lá que está o refúgio do povo de Deus. Onde é que fica? Qual é o endereço? Então, ache o povo de Deus hoje. Pergunte pelo povo. Pergunta para Deus, Senhor, onde é que fica o endereço de Sião? Onde é que ficam as portas de Sião? Pega lá assim, Jeremias 50, vê aí para você ver. Jeremias 50, versículo 4.
Naqueles dias e naquele tempo.
Naqueles dias, referindo-se aos, para nós é os dias de hoje. Para nós é os dias de hoje. O que, que vai acontecer? Vai.
Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando. Virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão.
Pelo caminho de Sião perguntarão. Perguntarão pela igreja. Meu Deus, eu estive todos os dias ali e eu não percebi. E o povo de Deus estava lá e eu não vi. O povo de Deus estava lá e eu não vi. E agora, Senhor? O povo de Deus estava lá e eu não vi. É uma profecia que está se cumprindo. É uma profecia que está se cumprindo. Então, eu tenho falado muito esses dias com todas as pessoas com quem eu converso. Gente, parece que chegou a hora, realmente, da nossa definição, você ter certeza de que você faz parte do povo de Deus, de que você pertence ao corpo de Cristo. Você sente, você não é sozinho, você não é isolado, você não é um galho fora da árvore, não. Você faz parte de uma coisa, você sente o que os outros estão sentindo. Você sente o que os outros estão sentindo. É um corpo. Amém? Lê mais um pedacinho dessa profecia aí, Fia.
Pelo caminho de Sião, perguntarão. Para ali, dirigirão o rosto. Virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno, que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar.
Ó, ovelhas perdidas foram. Olha o verbo. Ovelhas perdidas, mas não é mais. Por que que não era mais? Porque achou o povo de Deus. Achou o caminho. Eles estavam perguntando. Então hoje, a mensagem de hoje, sabe, eu vejo assim que a palavra de hoje, viva de hoje, é o povo de Deus. Você vai num lugar e você vê coisas tremendas, mas você não vê lá o povo de Deus. Ache o povo de Deus. Pergunte pelo povo de Deus. E é isso aí. Ovelhas perdidas foram. Foram. Não é mais. Por quê? Você achou. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que é que eu quero. Eu sei o que é que eu preciso fazer. Eu sei, eu louvo, eu adoro o meu Deus. Eu falo com Ele. Eu estou perto dEle. E eu não vou sair de perto dEle. Eu estou nas pegadas dEle. Eu falo com Deus. É isso, é isso. Não é ficar confiado em carros, em cavalos, confiado em denominações, confiado nisso ou naquilo, e depois você não conheceu a Deus. Porque se nós estivermos com o povo, nós estamos com Deus. Porque o Deus habita no Monte Sião. Ele tem os seus pés no Monte Sião. E Monte Sião é o povo de Deus. Amém? Não é visível. Nós não sabemos aqui quantos. Nós não sabemos, quem sabe todos. Mas nós não podemos afirmar, mas pergunte para Deus. A dúvida que você quiser tirar, porque não precisa mais de um, você falar, eu preciso falar com o Elmo para mim falar com Deus, eu preciso falar com o Ramiro para mim falar com Deus. Não, você pode falar com Deus. Amém? Perguntarão pelo Senhor, perguntarão por Sião. Isso que tem me chamado muita atenção. Mas como isso é verdade? Mas se você... olha o risco que a gente corre de ficar sozinho. É muito mais fácil. É muito mais fácil... eu ir me isolar e ficar sozinho. Ou não é fácil? É muito mais fácil. Eu lembro no começo da igreja, no começo dessa igreja, a visão da igreja era o povo. A visão da igreja era a casa de Deus, o povo de Deus, era assim, era amar uns aos outros, era não ficar isolado. E nós conseguimos isso durante muito tempo. Nós conseguimos isso. Nós chegamos a experimentar. Como era bom, quando era bom e suave os irmãos viverem em união. Quão bom e suave é. Como é que é? Salmo? Quão bom e suave é que os irmãos vivam. Agora, tem muita gente que são meros assistentes. Tem muita gente que... essa igreja nasceu, ela era pequenininha. Mas os irmãos viviam. Viviam. Em plena comunhão, amizade. É. E a gente sentiu, aquilo era gostoso, aquilo era muito bom. Ou não? Lembra, mamãe? Salmo? 133? Quão bom e suave é. A palavra de Deus cumpre. Tudo que foi falado de Jesus vai cumprir. Se ele já não cumpriu ainda, vai cumprir nos nossos dias ou amanhã. Mas vai cumprir. Então, quão bom e suave é que os irmãos Mas se a pessoa não é irmão, ele é um assistente, como que eu posso exigir dele? Não posso. Então eu tenho que entender isso. Não posso ficar com raiva dele. Não posso exigir. O que, que eu posso fazer? Eu tenho que ter misericórdia dele, amar também o assistente. Então, mas eu não posso me deixar levar. Eu preciso ter cuidado. Porque de repente eu também começo a ficar do mesmo jeito. Amém? Nós não estamos aqui para assistir reunião. Nós não estamos aqui para poder cumprir a nossa obrigação religiosa. Não, nós não estamos, nós não queremos isso. O que é que nós queremos? Nós queremos ser. Nós queremos ser. Presta atenção na palavra. É difícil ser? É. Mas não tem outra alternativa, eu preciso ser. Eu preciso ser. Amém? Então eu até lembro. Eu lembro que um dia, eram umas quase 3 horas da madrugada lá, eu já estava. Aí o telefone toca. Era um irmão. O pneu dele tinha furado. Lá não. Para frente do Detran lá, como é que chama aquele bairro? Não era Parque Amazonas. É por ali, Cidade Jardim, lá depois. Canaã, por ali afora. Pneu furou lá. E ligou para mim. 3 horas da madrugada. Hoje, a igreja não tem essa liberdade. Ô, irmão, você me desculpa, mas o telefone que eu tenho aqui era o seu. E você me desculpa, meu pneu, estou com o pneu furado aqui, ué. Mas a gente ia com todo prazer. Ia cantando, louvando. Hoje o nego vai desconjurando. Sabe, nego, se vai, sabe, telefona, manda um lá e tal. Não, era assim? Era? Não era mesmo. Alguém passava com dificuldade, a gente corria atrás, alguém tinha que ir para o médico, a igreja, ela viveu. Ela experimentou viver assim. Aí aos poucos, né, o diabo foi entrando, mas ele está no trabalho dele, ele está no trabalho dele. Eu não estou reclamando. Eu estou dizendo para vocês que é muito melhor viver como igreja, viver como povo, é muito melhor. Eu já experimentei. Era. Quantas vezes nós estávamos aqui, ó, arrumando casa dos outros, pintando e tal. Largava tudo e vinha para a reunião. Sujo, todo mundo sujo. Tal, etc. Largava lá, o Silei, não sei quem. Eu ainda ficava bravo com o Silei. Silei, a hora da reunião, você para, Silei. Era sábado, domingo. E as pessoas estão arrumando lá, trabalhando lá. Hoje, se você quiser, você tem que pagar. Ninguém fazia mudança sozinho, não. Ninguém fazia as coisas sozinho, não. O negócio, a igreja, ela experimentou isso. Amém, Cida? E eu garanto para vocês que era muito melhor. Muito melhor. O dinheiro estragou muito a igreja. O dinheiro prejudicou muito a igreja. Mas isso não quer dizer que nós estamos perdidos, não. Não quer dizer que nós estamos perdidos. Nós vamos continuando. No meu coração, na minha mente, eu tenho a igreja. Eu continuo crendo na igreja. No povo de Deus. Amém? No povo de Deus. Eu continuo crendo no povo de Deus. Saía aqui, ia lá para não sei para onde, tal, etc. A gente vivia como igreja, vivia feliz. E vivia feliz. Amém? A gente morria de medo disso aqui, ó. Morria de medo desse salão aqui. Quando o arquiteto falou, eu pensei assim comigo, meu Deus, será que isso não vai atrapalhar a gente? Um salão bonito, arrumadinho e tal. Mas será que isso não vai atrapalhar a gente? Né? Não é não, Lucimar? A igreja, que coisa boa, né? Então o que é que está escrito aí no Salmo?
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
É mesmo? Agora, às vezes a gente pensa assim, mas fulano não é merecedor, fulano não é digno. Não. Aí se eu for procurar quem é digno, pode ser que eu não ache. Quem? Você vai arrumar para quem? Para aquela pessoa? Não, ele não vai, ele não é digno. Não, gente, não é. Nós, a gente fazia. Perguntava quem era digno. Não. A gente ia fazer, tal, tinha amizade, tinha muita, era muita participação, assim, sabe? Era assim, porque a gente tinha em mente o povo. Versículo, Mateus 24, versículo 45. Eu já estou com 70 anos, vocês estão sabendo, né? Vocês ficaram sabendo? Então, eu já estou com meus 70. Mas eu ainda, se precisar, eu ainda, vocês podem ligar que eu vou lá te ajudar a trocar o pneu. Ou então, pelo menos, sentar no pneu e ver vocês trocarem o pneu. Né? Mas se alguém precisar, eu ainda vou, eu ainda... Eu continuo tendo assim, a mesma disposição. Posso não ter o mesmo físico, claro que eu não tenho. Mas eu corri a carreira que me foi proposta. Eu continuo lutando pela igreja, pelo povo. Para mim, o que existe é um corpo. Para mim, o que existe é um povo. E tem aqueles que não fazem parte da igreja. Amém? Essa semana a Carmen teve uma visão interessante. A dona Marília, né, na visão apareceu e disse, falou assim, olha, eu quase não entrei. Né, não deixem para a última hora. Eu quase não entrei. Realmente, ela me contou, ela antes de morrer, me contou que ela teve na porta ali, naquela porta ali para entrar, e que os anjos, dois anjos na porta falaram para ela, não, a senhora não pode entrar. Ela falou, não, mas eu faço parte desse povo aí. Eu faço parte desse povo aí. Eu venho aqui todas as reuniões. Os anjos falaram, não, a senhora não pode entrar. Com essa roupa aí, a senhora não pode entrar. Aí ela falou, mas só porque eu estou com a roupa rasgada, eu não estou pelada. É, mas a senhora não, com essa roupa a senhora não pode entrar. Aí ela contando para mim, ficou brava, né? Porque, assim, contrariada, não, mas... Mas foi só um sonho, né, irmão? Ela falou para mim, foi só um sonho, né, irmão? Falei, pois é, dona Maria, mas só pode ficar tranquila. E depois ela foi vista, realmente fazendo parte da igreja. Mas Deus mostrou isso. Quer dizer, ela foi salva pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Quer dizer, uma mulher simples, humilde, e que realmente vinha nas reuniões e tal, mas ela não tinha o entendimento que ela precisava ter, mas pela misericórdia de Deus, ela foi salva. E ela recomendou aqui, ó, não deixa para a última hora, não. Eu entrei, Né? Depois qualquer pessoa expulcada pergunta para ela. Entendeu? Quiser perguntar para ela. Né? A gente não sabe a hora que vai terminar, e hoje eu estava comentando, conversando com o Rudá, nós temos um tempo pela terra. E é o tempo que nós temos para reconciliar com Deus. Isso significa que a gente é inimigo. Inimigo de Deus. É claro, por falta de entendimento. Mas, agora no tempo que eu estou no mundo, é o tempo que Deus me deu para me reconciliar com Ele. Tornar amigo. Senhor, eu fui inimigo porque eu não sabia. Mas agora não justifica a minha inimizade. Eu quero ser seu amigo. Então vamos lá, Mateus 25, 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? O que significa isso? Vamos nesse versículo aqui, eu vou perguntar, Fabrício, qual era a preocupação de Deus quando ele, esse versículo, quando ele disse isso? Ele pensava em quê? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo. Ele estava pensando em quê? Ramiro? Ele estava pensando? A preocupação dele, então, era com a casa. A preocupação dele era com a igreja. Quem é hoje o servo que preocupa com a casa de Deus? É você, Erickson? Gustavo, é você? É. Mas é para ser, ué. Né? Entendeu? Quem é, pois, o servo? Nós somos os servos. Todos nós somos servos, Rodrigo é o servo que Deus colocou para dar o sustento. Alguém vai estar perto de você ali para ser sustentado. Alguém vai estar perto de você para poder você abrir os olhos dele, fazê-lo entender. Salvar aquela pessoa do poder de Satanás. Vai dar trevas, os converta à luz do poder de Satanás. Às vezes a pessoa está aí do seu lado e no poder de Satanás. Ele está do seu lado. E você, o servo de Deus, que foi colocado ali naquele lugar para exatamente fazer isso. Vai das trevas os converta à luz do poder de Satanás para Deus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor constituiu? Foi quem? Quem? Não tem nome, não. É você. É você. Agora, você tem sido, às vezes, o servo prudente, o servo fiel e prudente, ou você não tem sido. É isso que eu estou preocupado, é com que o diabo, aos poucos, vai tirando da pessoa, vai roubando da pessoa aquilo que ela tem de mais precioso, que é ser servo de Deus. Trabalhar para Deus, porque a recompensa será dada ao trabalhador, aquele que prestou serviço. Ou não, gente, às vezes eu estou entendendo errado. Vocês me ajudam? Ou não? Porque o galardão, a recompensa, será dada àquele que prestou serviço. Não, sinceramente, estou perguntando para vocês, vocês me ajudam. Você concorda? Eu olho para lá, vamos ver, fala. Fala, Adriana, pega o microfone. Você concorda, Adriana? O galardão, comigo está a recompensa, comigo está o galardão. Eu vou galardoar, entendeu? Eu vou recompensar o povo que trabalhou para mim, os trabalhadores. Eu vou recompensar todos, não interessa aquele que trabalhou na última hora. Eu vou recompensar ele com a mesma recompensa. Eu vou pagar o mesmo tanto. O que, que eu fiz, Senhor? Né? É isso que você fez. Você sustentou aquele que estava perto de você, que estava quase morrendo. Aquele que estava perto de você, que estava se entregando por falta de ajuda, de entendimento, de coisa. E você estava ali. Falou, não, meu filho, não faça isso. Levanta a sua cabeça. Amém? Comigo está a recompensa, o galardão. E eu vou recompensar. Então, você lendo esse versículo, você concorda que a preocupação de Deus era com a casa? Versículo 46.
Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
Então, pronto, aqui, ó. Como que ele vai separar? Separar um dos outros. E separá-lo destinará uns. Quem vai ficar com ele? Os servos, bem-aventurado, aquele servo que o Senhor, quando vier, achar ele. Senhor, olha, eu não consegui fazer muita coisa, não, mas o que eu fiz? Eu não consegui fazer muita coisa, mas eu fiz. Eu não fui omisso, sabe? Eu não fui covarde, não. Eu não fui capaz, Senhor, me perdoa. Eu posso não ter sido capaz, mas olha, o Senhor viu que eu me esforcei. É isso que você precisa fazer. Porque olha, faz um ato de contrição e pensa assim, meu Deus, o que eu tenho feito? Qual é a minha participação nessa obra? Ou eu tenho pensado só em mim? Ou eu me preocupo só comigo? Ao passo que Deus falou assim, não vai ser assim entre vocês. Entre vocês, é assim, você dá para você receber. Faz para os outros e Deus faz para você. Preocupa com a salvação dos outros. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas você não faz e quer ensinar. Mas pelo menos, né? Deus vai me corrigir se eu não souber fazer. Mas eu estou preocupado, sim, com a salvação daquele que está perto, que está próximo de mim. Amém, gente? Na reunião de casais, esse dia nós perguntamos para os irmãos. Na reunião de casais, é uma reunião que vem umas 20 pessoas. E que a menina gasta 230 para fazer a janta, tem que fazer uma jantinha, ela gastou 230, falar nisso, falar para ela, não pode gastar desse tanto, mas recebeu só 100. Então, 130, ela tirou do bolso para fazer a janta. Mas nós vamos, peraí, eu vou procurar, nós vamos mudar isso. Só tem de acordo com aquilo que a gente coopera, né? Mas não vou mudar de assunto. Reunião de casais para lá é outra coisa. Mas na reunião de casais nós perguntamos para a igreja. Perguntamos para os irmãos que estavam aqui. O que é que você ensina para o seu filho? Foi essa pergunta que nós fizemos na reunião de casais. Você ensina para o seu filho o quê? Porque nós citamos o seguinte: ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Ensina o caminho. Qual é o caminho que você ensina? Aí nós chegamos à conclusão que a gente ensina é o quê? A gente ensina o seguinte: estudar, trabalhar, ter bom emprego, não mexer com droga, passar em medicina. Entendeu? Arrumar um casamento que presta. O que mais que a gente ensina? É isso. Não beber, não fumar droga. Tá, então tá bom demais. Esse é o caminho que normalmente a gente ensina ou não. É. E depois a gente ainda se orgulha de dizer: nossa, eu dei tudo pro meu filho. Faculdade, tal. Não. Nós deixamos. Esse não é o caminho. O caminho que a gente tem que ensinar para ele era o caminho de Sião. O caminho que nós tínhamos que mostrar para ele era o caminho do povo de Deus. Meu filho, você quer? Faça parte do povo de Deus. Ache o povo de Deus. Encontre o povo de Deus. E ali é o esconderijo do Altíssimo. É ali que você se esconde. É ali onde existe a proteção de Deus. Se nós colocássemos os nossos filhos ali, nós poderíamos, com certeza, nós estaríamos seguros. A gente preocupa com muita coisa. Ou não. Também posso estar enganado. Estamos aqui conversando. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus, pedir a Deus perdão. Às vezes, é porque todas as vezes que tem reunião, parece que chama a nossa atenção. Não tem nenhuma vez que fica... Não, Rodrigo? Todas as vezes está chamando a nossa atenção. Será que nós estamos tão errados assim? Né, mamãe? Será que nós estamos... Amém, Jesus. Mas é verdade. E esse aperfeiçoamento da igreja, sempre o Senhor tem alguma coisa a nos corrigir, sempre tem alguma coisa a acrescentar aquilo que nós já temos. E esse aperfeiçoamento é necessário à igreja. Para que nós possamos, Pai, ser mais resistentes ao mal, resistentes ao pecado. O Senhor tenha toda a liberdade de estar nos falando. É para isso que nós vamos à casa do Deus de Jacó, para ouvir a sua palavra. Vamos e subimos o monte, porque é de Sião que sai a lei, é dali que sai a palavra, que nos sustenta, que nos dá vida, é dali que sai a orientação. A direção. Que nos permite um pouco de arrependimento, de reconhecimento. Meu Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Perdoa se nós não ensinamos assim aos nossos filhos, mas não fizemos também por ignorância. Perdoa nossos pais que não fizeram conosco. Mas se for possível, que a gente consiga ter essa coragem de dizer aos nossos irmãos: ache o caminho de Sião. Encontre o povo de Deus. Junte-se a ele nesse concerto eterno, nessa aliança que Deus propôs. Ache o povo de Deus. Junte-se a ele. Ame-o. Não por força, não por violência, mas por uma consciência de bom e suave, é estar em harmonia com Deus e seu povo. Amém, Jesus. Aleluia. Que nós saiamos daqui assim, de coração feliz. Que nós saiamos daqui, meu Deus, com a nossa alma lavada. Com alegria. Nos sentimos, ó Deus, honrados e orgulhosos de estar na casa de Deus. Na casa de Deus. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé.
Insisto em dizer que morri por você.
Pra te ver assim sorrindo.
Pra te ver assim sorrindo.
Me louvando, me seguindo.
Me louvando, me seguindo. Neste caminho.
Amém, amém.
Quanto tempo esperei.
Obrigado, Jesus.
A você.
Obrigado,
se
Senhor,
arrepender
pela igreja, pelo povo.
Eu carreguei. Obrigado, a minha Jesus. Vida entreguei.
Amém, amém.
Por amor a você. Insisto em dizer.
Amém, obrigado, Senhor.
Que morri, obrigado, por você. Pra te ver assim sorrindo, me louvando, me seguindo esse caminho. Quanto tempo esperei pra você se arrepender? A cruz eu carreguei, a minha vida entreguei. Por amor a você. Essa é a grande obra. Amor que tudo suporta. Ah, faz o céu abrir e bênção cair. Não há quem possa resistir. Só esse amor, só esse amor pode curar, salvar e libertar os cativos oprimidos, os doentes, os feridos. Só a cruz pode ensinar. Ah, o homem ama.
Essa é a grande obra. Essa é a grande obra.
Abrir e bênção sair. Não há quem possa resistir
a esse amor.
Só esse amor pode curar, salvar e libertar o cativo, o oprimido, o doente, o ferido. Só a cruz
pode ensinar. Ah,
o homem ama. Essa é a grande obra. Amor, amor, amor que tudo suporta.
Ah, que faz o céu abrir.
Que faz o céu abrir.
Que bênção cair.
Não há quem possa resistir.
Só esse amor, esse amor, só esse amor pode curar,
salvar e libertar o cativo, o oprimido, o doente, o ferido. Só a cruz pode ensinar.
E faz o céu abrir e bênçãos cair. Não há
quem possa resistir.
Só esse amor, só esse amor, só esse amor pode curar,
salvar e libertar
o cativo
oprimido, os doentes, os feridos.
Só a cruz pode ensinar. Ah, o homem amar. Só a cruz pode ensinar.
Ah, o homem amar.
Amém. Deus abençoe vocês, um abraço. Jesus ama a sua igreja, ama você. Amém?